Bom, desde o início da pandemia, a gente conviveu com uma nova realidade de trabalho, que foi o home office, o teletrabalho, trabalho à distância, como você preferir. E agora, certas regras passaram a valer, não é? O impacto no mercado de trabalho dessas novas regras de home office ou modelo híbrido, em determinados casos, em algumas empresas, é o que a gente quer entender melhor, não é? Contrato por produção, contratação por jornada, enfim, como é que se controla aí a jornada de trabalho pelo empregador, pagamento de hora extra e qual o impacto disso, né, na geração de vagas no mercado de trabalho, na qualidade desse trabalho e também na renda do trabalhador. Então tem um impacto geral, não é? E a gente vai conversar com o especialista, professor Hélio Zilberstein, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA-USP. Ele também é coordenador do projeto Salariômetro, da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, aqui com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem por enquanto. É. Quarta dose tomada,
muito bem
ainda.
Muito bem, muito bem. Tem que se cuidar mesmo, né? Porque terminou, é uma situação de fim de término de situação de emergência, mas a pandemia continua, hein, gente? Vamos ficar muito atentos à prevenção dessa doença e desse vírus, que continua circulando. Aliás, foi pela pandemia que uma regra de trabalho, professor, que algumas empresas já vinham testando, mas numa escala muito menor, passou a valer agora com novas regras já determinadas pelo governo federal. Alguns estados também determinaram suas regras, o estado de São Paulo também, por exemplo. E aí esse home office ou trabalho à distância ou modelo híbrido já estão valendo. Então, queria ouvir uma análise sua, que impacto isso vem tendo para a geração de vagas? Quer dizer, isso era necessário, isso que acabou sendo um teste emergencial e agora vale como regra, terá um impacto positivo, negativo, depende do tempo? Como é que o senhor está vendo?
Vou voltar um pouquinho no tempo para 2017, Roxane, porque em 2017 nós tivemos a reforma trabalhista, tão criticada, tão condenada pelas centrais sindicais, pelos sindicatos, mas a verdade é que ela deu resultados muito importantes. E um deles foi exatamente o impacto sobre o tema que nós vamos discutir agora. A reforma trabalhista estabeleceu que o teletrabalho, o trabalho à distância, podiam ser decididos pela empresa unilateralmente e que o trabalho à distância não tinha necessidade de controle de jornada, né? Isso foi muito criticado e, de fato, é uma coisa que ficou um pouco aberta demais, mas o fato é que, com esse dispositivo, quando a pandemia chegou, as empresas e as organizações se sentiram amparadas legalmente para, em alguns dias, mudar do trabalho presencial para o trabalho à distância. E acho que nós da USP sabemos muito bem o que isso permitiu. Isso permitiu simplesmente que a USP continuasse a trabalhar, não é? Isso tudo foi feito a partir dessa reforma de 2017. Mas, como ela foi muito tímida nessa área, ela deixou diversos pontos que não foram esclarecidos em 2017. A pandemia veio, nós ficamos 2 anos com trabalho à distância, e quando a pandemia se retraiu, as empresas começaram a voltar ao trabalho presencial. E, de novo, o caso da USP, em março, a gente voltou às aulas presenciais, não é? E aí, então, aqueles vazios que a legislação tinha deixado afloraram com essa volta. Por quê? Porque a verdade é que muitos trabalhadores não querem voltar ao trabalho presencial. A gente se acostumou a trabalhar distante e a gente gostou da experiência. Mas as empresas não podem operar apenas à distância. Hoje se sabe, por exemplo, que a produtividade do trabalho à distância, em geral, é menor, porque você está muito longe. Como a gente não tem uma ética do trabalho muito forte no Brasil, a gente acaba relaxando quando não tem muita supervisão. Essa é a norma, não é? Então, o que a medida provisória 1108 fez? Ela estabeleceu uma coisa muito interessante. Ela estabeleceu o seguinte, que o trabalho, quando o trabalho é feito por produção, por tarefa, não há necessidade de controle de jornada, porque a própria regra da produção já funciona como controle. E quando não há trabalho por produção ou por tarefa, aí sim controle de jornada. Mas aí ela abriu o controle de jornada totalmente, porque até então o controle de jornada teria que ser feito pelo famoso REP, que é uma regra assim meio stalinista, que foi implantada no governo Dilma, aliás, um governo de raiz bem autoritária nessa área trabalhista. Se é para ter controle de jornada, tem que ser com aquele aparelhinho inventado pelo Ministério do Trabalho lá atrás. O que a medida provisória fez foi dizer o seguinte: qualquer método de controle à distância é válido, inclusive o controle pelo celular, pelo próprio computador. Então, essa lei, essa medida provisória, deu alguma segurança jurídica nos pontos que faltavam. E isso está permitindo que as empresas adotem o trabalho híbrido, porque inclusive o regime híbrido está previsto na medida 1108.
Exato.
E o que está acontecendo é muito interessante. As empresas e os trabalhadores estão conversando, na maior parte dos casos, informalmente, internamente, porque a medida provisória permite que essa negociação seja até individual. E, em outros casos, nós temos uma negociação coletiva com sindicatos envolvidos para definir as regras do trabalho híbrido, né? Eu posso contar para você e para os seus ouvintes a minha experiência. Eu tenho um projeto. Claro, isso não é uma tendência, porque você só pede demissão se você confia. Os trabalhadores de ocupações mais demandadas estão meio que impondo a manutenção do trabalho à distância em algum formato. Ou seja, a empresa que adota uma posição flexível e permite o trabalho à distância na forma híbrida ou total, ela está mantendo o emprego. Então, esse é o primeiro impacto. A possibilidade de você ter trabalho híbrido ajuda a manutenção do emprego. Agora, a gente sabe, eu inclusive já disse várias vezes aqui, o crescimento do emprego não depende do trabalho híbrido, da CLT, não depende do crescimento econômico. Então, se vier o crescimento econômico, a possibilidade da contratação de regime híbrido vai ajudar ainda mais a crescer o emprego. E só para acrescentar, negociações, elas, respondendo um pouco a sua indagação, qual é o item mais negociado? Controle de jornada. Então, esse é um caminho, né? As próprias partes estabelecem a maneira como vão controlar a jornada, impõe também ajuda de custo, e posso dar para você até um dado. Ajuda de custo, em média, é R$112. Ajuda de custo por quê? Porque a pessoa em casa vai gastar eletricidade, vai gastar Wi-Fi e tal, então ela tem uma ajuda de custo negociada. Horário flexível é uma coisa negociada. E programas de prevenção de acidentes. Hoje a legislação fala em acidente, tanto quando é um acidente mesmo, por exemplo, o trabalhador se machuca com uma máquina, quando ele adquire uma doença do trabalho. Isso também é chamado de acidente. E a gente sabe que o trabalho com computador, tal, ele provoca alguns casos de doenças ocupacionais. Então, isso também está sendo negociado. Programas de treinamento, de prevenção, intervalos para descansar.